Olá, eu sou Adriana Saman e nós estamos aqui em mais um episódio do NunaCast. Este ano, nessa temporada, sendo gravada aqui na Câmara de Valores Imobiliários do Paraná. E hoje a minha entrevista é com uma pessoa fundamental para o desenvolvimento do conhecimento do mercado imobiliário. Ela está na gestão, na coordenação da Uniab. E antes de apresentar a pessoa, eu vou dizer tudo o que ela faz e a experiência que ela tem para vocês ouvirem esse conteúdo com um pouquinho mais de respeito, hein? Então, olha só. Entrevistada hoje é pedagoga com mais de 20 anos de experiência, mestre em inovação e especialista em educação à distância, o famoso EAD. É design educacional, depois eu vou querer saber o que é isso, né? Design educacional, uma palavra que eu nunca tinha ouvido, uma expressão, nunca tinha ouvido falar. É especialista em formação de educadores, consultoria pedagógica e gestão de equipes multidisciplinares. Além de possuir vasta experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas educacionais inovadoras e no uso da inteligência artificial aplicada à educação. Meu Deus do céu, eu tô aqui para receber essa pessoa super especial, Lori Reis, tudo bom?
Oi, professora, tudo bem?
Com um currículo desse?
Depois de 20 anos, né? Na verdade, eu me formei em 2000, mas a gente tem que... O conhecimento é isso, é desenvolvimento, é indo para frente, né? Quem entra na educação é apaixonado por aprender, senão nem combina, né?
Pois então. Então, assim, ó, só para quem me assiste entender... A Lori vai me chamar muitas vezes de professora, e acho que a primeira pessoa, talvez a única que vai me chamar assim ao longo da vida, porque eventualmente eu faço uns cursos na Uniab, e como ela bem disse, ela faz questão de colocar essa importância, essa responsabilidade, ao mesmo tempo essa relevância para quem desenvolve conhecimento. É isso, né?
Isso mesmo.
E vamos começar daí. Antes de tudo, o que é design educacional? Me conta.
Então, isso é uma ótima pergunta para começar. Porque pensa no mercado imobiliário, né, que é o nosso público, o principal ouvinte desse podcast. Nós temos pessoas com notório saber técnico, né? Então, você pega, por exemplo, um grande vistoriador.
Uhum.
Ele sabe fazer vistoria, mas se eu pedir para ele escrever um material para os alunos aprender, né? Já que a Uniab é uma universidade corporativa, ele sabe fazer isso? Ele tem conhecimentos de como o aluno adulto aprende? De como, qual é a melhor forma desse conhecimento ser desenvolvido em material impresso? E depois, quando eu pedir para ele gravar uma aula, como que deve ser o roteiro dessa aula para o conhecimento de vistoria? Diferente, por exemplo, se eu falar a lei do inquilinato, né? Aprender vistoria não é igual aprender lei do inquilinato. Ele tem que ter metodologias diferentes, objetivos pedagógicos diferentes. E quem trabalha esse conhecimento que a gente chama de transposição didática do notório saber são os designers educacionais. No mercado também é conhecido como design instrucional e em alguns lugares como design de aprendizagem.
E quem que é? Um profissional?
É um profissional.
Que traduz esse conhecimento para uma linguagem palatável para quem...
Mercado internacional imenso. É difícil uma empresa grande, que são a empresa que tem o ecossistema da aprendizagem maduro, desenvolvido e sério, que não tem esse profissional atuando junto.
E aí uma pergunta até pessoal, se eu quiser ter uma pessoa dessa para fazer o meu material, essa pessoa existe então?
Nossa!
Puxa, então...
Muito, uhum. Muito.
Já vou te pedir o contato quando acabar essa entrevista.
Muito, porque o conhecimento do adulto é diferente do conhecimento da criança.
Com certeza.
Como que o adulto aprende, né? Como é que o executivo aprende? Como é que uma equipe de vendas aprende? Como é que uma equipe de recepção aprende? É diferente. E... Uma vez, só para você citar um exemplo, assim, qual é o papel social, né, dos designers. Eu fui chamada para conduzir um projeto na Itaipu,
uhum,
pela Agência Nacional das Águas.
Antes da Uniab.
Antes.
Uhum.
E qual que era o problema? Existia 7 engenheiros especialistas em segurança de barragens. 7.
Uhum.
No Brasil. um país essencialmente hídrico.
Sim.
Eles falaram assim: eu preciso que até o final do ano, pelo menos 2.000 pessoas saibam, tenham o mesmo conhecimento que eles, ou pelo menos, né, esteja próximo disso.
É muita gente, hein?
Sete. Imagina o tanto que esses engenheiros trabalhavam.
Aham.
Como é que eu ia saber o que eles sabem para transformar num conhecimento que pudesse ser capilarizado para 2.000 pessoas?
Sim.
Então, os designers instrucionais e educacionais que participaram desse projeto, eles tinham que arranjar uma forma de pegar tudo que estava na cabeça deles, transformar em algo que fosse possível capilarizar.
E aí isso aconteceu.
Aconteceu.
E foi quem que passa o briefing disso? São os especialistas?
São as demandas. Você pega a Vale do Rio, a Vale, por exemplo, né? Ela tem conhecimentos muito específicos que não existem em universidade. Você pega, por exemplo, uma vez eu fiz um projeto que chamava pelotização, porque quando o minério ele é escavado, ele vem em jazidas, e eles precisam transformar em pequenas esferas para fazer as diversas demandas deles. Isso é um processo, e não ensina em lugar nenhum. Então, tem que ter isso, esse treinamento interno da empresa lá mesmo. Então, quem é que faz? O engenheiro? Não vai fazer. Precisa de uma pessoa especialista em conduzir, em transformar o notório saber em algo que pedagógico, algo que didaticamente as pessoas consigam aprender.
Certo. Olha só, né? E a gente tem, os leigos acham que é simplesmente adquirir tudo, fazer um resumão, enfiar no PowerPoint,
não,
e é isso, né?
Não, e não
vai
pode.
Muito, muito. É uma ciência, né,
É uma
Lori?
ciência, é uma ciência importante, séria, que está se desenvolvendo, porque se veja no mercado imobiliário e condominial, que é onde a Uniab atua mais, assim. Eu recebo juízes. Por exemplo, eu já tive professor, o coronel de toda a Polícia Militar do Paraná, eu tenho supervisor da Guarda Municipal, eu tenho síndico, eu tenho corretor, eu tenho gerente de vendas. Então, eles sabem fazer as funções ali, eu preciso desse conhecimento. É isso que o mercado quer. O mercado não quer academia, teoria. Até tem que embasar,
Sim.
mas o mercado que a Uniab atua é um mercado prático, né? Para fazer a qualificação já atuante no dia seguinte, ali no que ele vai buscar esse conhecimento. Então, eu preciso que essas pessoas construam o material de uma forma que aqueles alunos falam assim: nossa, valeu a pena ter vindo aqui. Então, já tive grandes embates com doutores que colocaram a lei lá no PowerPoint. Falaram assim: professor, a lei, ele vai lá, busca e lê.
Sim, não precisa estar numa
Eu não
apresentação.
preciso que você apresente a lei para ele. A gente vai ter que transformar esse conhecimento. Aí a gente vai junto. No primeiro momento, as pessoas se sentem ofendidas.
É mesmo,
Alguns.
tem essa reação.
Sim, alguns têm, porque principalmente quem já tem uma trajetória.
Mais consolidada, né? De muito
Quem é
reconhecimento.
essa menina dizendo que não é para eu ensinar isso, né? Eu falei: professor, é para
Sim.
você ensinar, só que eu quero que eles aprendam. A minha preocupação são eles, né? Nós vamos fazer um casamento aqui, o seu saber junto com o meu, e a gente vai fazer o melhor para os alunos, né? Afinal, teu objetivo de vir aqui não é esse, que eles aprendam, né? Então, se a pessoa vem ali com o objetivo próprio, assim, meio egocêntrico, ela não fica, sabe?
É, acho que
Porque
isso em qualquer área da comunicação, né, Lori? Assim, acho que comunicação é sempre um lugar de dois polos, né? É uma ponte. E eu
sim.
sempre digo, se você consegue estabelecer bem essa ponte, se você consegue criar um espaço de trânsito daqui para lá e de lá para cá, é porque você alcançou seu objetivo, você é um bom comunicador, né? Agora, se a ponte só vai daqui para lá, né? E de lá para cá tem um portão, a minha comunicação ela não acontece, né? Porque eu acho que assim, tem muita coisa da fala e da escuta, e a gente sempre dimensiona que a escuta do outro vai ser como a nossa, ou que tudo que a gente falar, naturalmente, automaticamente, está sendo assimilado pelo outro, a partir da minha experiência, que ó, é de muitos anos. E aí você anula, né? O tempo do outro, a
Exatamente.
forma dele assimilar, o entendimento até de variado, né? Ele pode interpretar aquilo que você está falando de uma outra forma a partir da sua experiência. Tudo isso é eficiência ou a ineficiência da comunicação, né?
Exatamente. Que uma coisa é você falar para os teus pares ali, né? E a Uniab, ela não trabalha com essa homogeneização. Eu abro sempre para todo mundo. Iniciante é o avançado, eles podem frequentar os diversos momentos de aprendizagem que a gente oferta lá. Uhum. Então, eu sempre falo assim para o professor, vamos deixar essa palavra aqui um pouquinho mais... fácil de entender, não quer dizer que vai minimizar aquilo que ele sabe. Muito pelo contrário, vai humanizar, né? Vai deixar, vai dar aquele brilho no olhar dos alunos, dizendo, claro, eu não acredito que finalmente eu entendi isso.
Sim.
Você entende? Isso que você falou é tão bonito, professora, porque é justamente isso, é essa autorreflexão que a docência, o professor tem que fazer sempre que ele se propõe a ensinar algo. Eu nem gosto de falar ensinar, porque dá uma passividade para quem é o agente que está no processo de ensinar. Eu gosto de falar de fazer aprender, que é diferente.
Uhum. É, porque quando você fala em ensinar, você coloca num lugar um pouco onipotente, né? Essa pessoa.
É.
Como se ela fosse a detentora de todo o saber e não criasse uma ponte até de questionamentos, de provocações, de reflexões, ou de até contestação, porque o saber
isso.
É isso.
Uhum.
Você traz uma matriz, né? Mas ele não se encerra em si, né?
Não.
Ele pode ganhar
não.
Outras camadas a partir do momento que você abre para a devolutiva. Olha, eu achei bonito isso que eu falei, hein? Gente, ainda bem que tá gravado, mas porque
tá
aí a gente...
Você tá falando coisas muito bonitas, é isso mesmo. É isso mesmo.
Sim.
Tanto que quando eu faço lá aquela chamada de docentes, né, regularmente, eu coloco lá, coloque os objetivos de aprendizagem. Você quer que ao final do curso os alunos saibam o quê? Tira você daquele... Você me deixa desconfortável. Ah, eu quero que eles saibam atender bem um cliente atual. Eu quero
Sim.
que eles entendam que o cliente de hoje é diferente. E como que você vai... Aí eu falo assim, daí eu provoco, tá? E que conteúdos você vai dar para cumprir esse objetivo?
Bom, então antes que a gente se prolongue, porque são muitos temas, eu quero respeitar algumas perguntas que estão aqui... Não vou fazer todas, que eu tenho outros temas já, eu estou aqui bolando na minha cabeça, né, que já aguça um monte de curiosidades. Mas eu queria começar pelo começo e por aquele lugar, né, mais comum, que talvez esclareça até para quem não conheça a Uniab ainda, né, e poder estar disponível para conhecer e para frequentar os cursos. Então, qual que é o papel da Uniab hoje no mercado imobiliário? Do Paraná, né? Nós estamos falando do Paraná.
Porque quando a gente... Por que que é Paraná? Acaba saindo, na pandemia, por exemplo, tinha gente até dos Estados Unidos fazendo o curso, porque a gente fazia online, né, e faz ainda. Mas a Uniab, o papel, ela nasce como sendo o braço da educação de uma entidade representativa, que é o Secov Paraná, que é o sindicato de todas as imobiliárias e condomínios do Paraná. Tem Secov no Brasil inteiro,
Sim.
né? E aqui no Paraná, ele tem a carta de representação, né, que foi outorgada pelo Ministério do Trabalho, para cuidar de todas as... representar as imobiliárias e os condomínios. Quando uma entidade representativa... tem essa função social de representar, ela tem muitas funções sociais, e uma delas é qualificar o mercado. Então, em 2000, né, diante das demandas, né, das mudanças, enfim, até por função mesmo de uma entidade representativa séria, ela desenvolve o setor de treinamento lá na época, né, que era... né, treinamentos do Secov, cursos do Secov, e assim foi. Em 2000, sentiu-se a necessidade de formalizar isso. Então, foi fundada, né, tem o estatuto de fundação e tudo mais, a Universidade Livre do Mercado da Habitação. Por que habitação? Porque não é só imobiliário, nem só condominial, é os dois. Eu achei o nome lindo, eu acho, adoro esse nome.
E por que Livre?
Porque é para dar mais dinamicidade... as nossas decisões e atender com rapidez o mercado. Porque se nós formos uma universidade regulamentada, tudo que a gente faz tem que passar pela Secretaria de Educação. Ah, quero dar um curso de profissionalização de síndico. Tem que ir lá...
um calhamaço de papel.
Umas 10 mil páginas, várias instâncias, vários setores, até dizer, ó, você pode dar esse curso.
Uhum.
Então, nós queríamos liberdade. Então, nós não temos nenhuma regulamentação... Se, né, os nossos principais demandantes são os empresários, donos de imobiliárias e os condomínios com a sua representação de síndicos, né?
Certo.
Porque como é, muda, né? Enfim. Então, o que que eles falam assim? Olha, nós precisamos de curso de brigada de incêndio. Uhum. Imagine se eu fosse regulamentada. Então, claro, vamos lá, vamos buscar.
Tem mais agilidade, você consegue se movimentar melhor.
Isso,
sendo livre.
Isso. Ah, precisamos de locação com inteligência artificial. Pronto, vamos achar um profissional, vamos fazer um... E já ofertamos esse curso e isso ocorre. Então, eles falam assim, né? Os diretores falam, olha, a gente precisa de cursos da área de locação, né? Uhum. A locação está num momento importante e a gente precisa qualificar. Bora e vamos buscar. O que que precisa? Ah, precisa vistoria, precisa administração, precisa angariação. Pronto.
Sim, sob demanda vocês vão achando. Uhum. E deixa eu buscar um tema aqui, eu vou abandonar um pouco essas perguntas, que eu acho que tem coisas que eu acho que talvez as pessoas queiram saber, né? A gente vai encaixando os temas da Uniab, mas uma pergunta que me vem assim, nós estamos num tempo onde assim, praticamente qualquer pessoa que gostaria de ser autodidata poderia, de alguma forma, que todos os conteúdos estão em qualquer lugar da web, né? A internet proporciona absolutamente tudo. Eu vou lá no YouTube, chamo uma referência, ele dá uma palestra de 1 hora, 42 minutos e 30 segundos e você fica ali olhando. O que que mudou? Né? Você que, é legal porque você já está 10 anos, né, ali sentada nessa cadeira, vendo a transição desse processo educacional. Com a entrada desses conteúdos tão fáceis, tão acessíveis e nem sempre tão comprovados, né? Porque qualquer pessoa pode colocar tudo. O que que mudou de 2015 para cá, Lorini?
Mudou muita coisa, né? Porque primeiro que as pessoas descobriram a facilidade do remoto, do digital. Então, ao mesmo tempo, elas querem o contato. Quem ainda está no mercado, que é o mercado que eu atendo, ainda é uma geração híbrida.
Tá.
Ela não é 100% digital. Eu recebo algumas pessoas jovens que já são de uma geração que se vira bem no digital, mas eu ainda trabalho com um híbrido, principalmente no condominial. São pessoas que já incorporaram o digital, mas não conseguem viver sem esse network, sem esse presencial, sem essa troca. Então, as facilidades do digital meio que diluíram a forma que a Uniab atendia 100% presencial quando eu assumi em 2015. Para você ter uma ideia, em 2016, nós ofertamos 278 cursos.
Não? Nossa! 278 temas diferentes.
Uhum.
Meu Deus!
Às vezes era o mesmo manhã e tarde, alguma coisa assim. Uhum. Mas, né, foram 278 momentos de aprendizagem que ocorreram no Paraná. Então, era uma demanda alta por essa busca. Hoje, né, a forma de atuar, ela já tem que ser muito mais certeira, ela tem que ser acertada. Né? Se eu não adianta eu dar um curso, por exemplo, de atendimento ao cliente que ele busca e tem 50 gratuitos na internet.
Exatamente.
Sim, entendeu?
Uhum.
Tem que ser um atendimento no mercado imobiliário para o novo cliente que agora gosta de pet, tem mais idade, é casal, tem menos filhos.
Você tem que super nichar. Tem que ser assim um título gigantesco, super de uma especificidade.
Por isso a insistência que o conteúdo tem que ser muito bem descrito, porque ele tem que olhar e falar, nossa, é esse conhecimento aí que eu tenho que... E não tem, assim, sistematizado, entendeu? Então... A ideia de essa mudança no comportamento do aluno, ela é assim, gritante.
E você acha que o interesse por aprendizado, por ter tantas opções, né, um leque tão extenso de possibilidades, diminuiu? Como é que vocês fazem para manter o interesse desse profissional pelos cursos, pelo que se oferece?
Não diminuiu por parte dos empresários, principalmente, só aumenta, porque eles percebem a lacuna de formação dos seus funcionários e colaboradores e terceiros.
E esse cara não vai buscar na internet esse conhecimento?
Em alguns casos vai, professora, e daí a gente vai ter que fazer um raciocínio junto para você entender por que em alguns casos. depende da estrutura que essa pessoa tem em relação a algo que um assunto que eu gosto muito, que é o tal do lifelong learner, que a gente aprendeu ao longo da vida, aquela coisa que você sabe buscar o conhecimento.
Lifelong
learning, que é o
lifelong learning.
Exatamente, que é a aprendizagem ao longo da vida.
Essa é uma expressão que existe.
Existe.
Lifelong learning.
Exatamente.
Uh-huh. E que é o lifelong learning?
É aprender sempre, nunca deixar de aprender. Uh-huh. Por quê? Né, que o lifelong learning ele é fundamental. Porque essa pessoa, ela sabe buscar o conhecimento dela, ela sabe onde tem a qualidade do conhecimento, entendeu? Então, por que que isso é um diferencial? Imagina assim, se eu tivesse uma criança de 10 anos conversando com você agora,
uhum.
você conversaria com uma criança de 10 anos. Como é que essa criança de 10 anos faz pesquisa no Google ou conversa com inteligência artificial? Com uma criança de 10 anos. Uma pessoa que não tem uma trajetória de conhecimento, ela conversa com uma pessoa que não tem trajetória de conhecimento, que não se autodesenvolve. Então, ela não sabe nem buscar. Ela uhum. não sabe nem fazer a pergunta para uma IA. Ela não sabe fazer boas buscas de cursos ou de conhecimento, palestrantes, vídeos no YouTube, cursos gratuitos. Ela não sabe.
Sim, a matriz dela não tem esse recurso,
não,
né?
não tem essa trajetória, não tem esse estofo, sabe, para buscar. Então acaba que a UNIAB, é por isso que lá a gente sempre tenta desenvolver para autonomia. Sempre tem alguns momentos nas diversas aprendizagens lá que a gente fala, e daí, né? Como é que você vai buscar isso? Onde que você encontra? Por exemplo, uma legislação. A gente sempre ensina, tem que entrar lá no Planalto, lá sempre que está atualizado, lá que você busca, para ela criar essa autonomia de busca desse conhecimento. Então, acaba que as pessoas que chegam, mercado imobiliário, turnover altíssimo, você sabe.
Sim, sim.
Né? Essas pessoas que vão lá, nem sempre elas nem sabem que existe uma lei chamada lei do inquilinato, que, né, elas,
uhum.
elas nem sabem que elas têm que buscar isso.
Sim.
Entenderam?
Aí tá muito crua, né? Ou vem de outro mercado, ou
exato.
Não sabe nada sobre o setor jurídico, quer dizer, ela
exato,
tá boiando, né?
Exato. Chega lá o cliente, ele não é aquele consultor dos sonhos que os empresários querem. Porque ele não tem isso. Uhum. E ele não sabe, não é porque ele não quer ter, ele não sabe nem buscar. Então a UNIAB tem esse papel.
E você está falando uma coisa interessante, porque assim, né? A gente fala em inteligência artificial ou na busca desses conhecimentos e a gente acha que é uma solução padronizada para absolutamente todo mundo. Mas depende do meu olhar e do meu saber, né?
Depende.
É a mesma coisa, eu posso dar uma máquina fotográfica na mão de 300 pessoas. Mas talvez eu tenha ali naquela área dois fotógrafos, porque depende do olhar, né? Do que está atrás da máquina.
Exato.
Para trazer um resultado que você possa dizer, não, isso aqui, nossa, isso tem algo, né? Aqui ele capturou. Porque não basta ter a informação, é como você vai capturar aquela informação e transformar isso em conhecimento, né?
Sim.
Acho que são coisas diferentes,
são,
né?
São, senão você tira pouco proveito, tanto que pode ver, ainda a gente tem uma educação, os empresários continuam reclamando, se entendeu que não tem, por mais que todo conhecimento está aí.
E tem gente viciada em curso? Tipo aquele cara que faz, mas que ao mesmo tempo, sabe, fica correndo atrás do rabo, porque assim, às vezes acontece, o cara fica meio adicto, né?
Sim.
Ele faz milhões de cursos e parece que não sai do lugar. Tem esse tipo de situação?
Tem, mas isso é muito mais um estilo de ser humano, né? Ele busca essa compensação em relação a isso, mas ele não sabe aplicar, né? Eu falo assim, tá, você sabe tanto disso e não aplica. Cursos de liderança é muito exemplo disso,
ah,
né?
É? Por quê?
Estuda liderança, faz pós-graduação em liderança e é uma pessoa que não ouve, é uma pessoa que não é exemplo, é uma pessoa que exerce a liderança autoritária e não aquela liderança inspiradora.
Mas a teoria tá em dia, né?
Como? Pergunte. Você entendeu?
Tá com o caderninho decorado.
Sim, e não consegue transcender. Né? Essa coisa de autoconhecimento é uma das coisas que... Isso é outra coisa engraçada. Que a UNIAB ela já tentou, mas essas competências comportamentais, né, a tal das soft skills que o pessoal fala, Se o empresário, o gerente, né, o síndico não vai lá e vai fazer, eu quero que você aprenda a dar feedback, eles mesmo não vêm.
É um tema que
Ou outro, por exemplo,
é meio mais
ou escuta
espinhento,
ativa,
não é o que mais
comunicação não
atrai.
violenta, sabe? Assim, tipo, eles não entendem o valor disso.
Nossa.
Meio que eu tenho que colocar num módulo dentro de algo.
Disfarçadamente, né?
Aí quando eu falo, eles, ah.
Isso pode me ajudar e pode ajudar quem está me ouvindo.
Sim,
O que que são
sim.
soft skills? Você trouxe aí comunicação não violenta?
São todas aquelas habilidades comportamentais de escuta, de conflito, de negociação, que são habilidades que são desenvolvidas muito mais por um posicionamento teu enquanto comportamento humano do que você saber a fórmula. De você saber quais são as cláusulas da lei do inquilinato. Aí entra o inquilino lá, muito bravo, porque choveu na casa dele a noite inteira e você não sabe lidar com uma pessoa surtada e com razão.
Sim.
Mas a lei do inquilinato você sabe. Então, essa habilidade comportamental é ou um corretor, que o cara está falando mil vezes lá que ele precisa de uma casa. Que a mãe dele já tem mais de 70 anos, e daí o corretor vai lá e leva ele no terceiro andar sem elevador.
Sim,
Você entendeu? O
sim.
cara não tem.
É, essa
Não,
leitura das entrelinhas,
é
né?
a
E aí eu
escuta real.
vou entrar num tema, não digo polêmico, mas eu acho que vale a pena fazer o link, porque assim, né? As mulheres têm fama de ter essa habilidade.
Tem.
E eventualmente, nas soft skills, vamos dizer que a gente teria já um chip instalado, né, de ancestral, que faz com que a mulher ouça, que ela tenha esse cuidado, que ela tenha esse lugar mais criativo, dessa flexibilidade, enquanto o homem traz mais agressividade, o pragmatismo, a força, o foco. Na hora da aprendizagem ou de assimilar, você chega a ver alguma diferença, assim, de como existe esse aproveitamento ou essa abertura até para soft skills, de uma forma mais permeável para as mulheres e menos para os homens, ou isso não chega a fazer diferença?
Há uma crescente, um crescimento grande das mulheres no mercado.
Sim.
Né? O condominial sempre teve uma característica forte, se bem que agora a gente está meio que equilibrado a isso, mas ainda mais feminino. E o imobiliário, principalmente em Curitiba, é praticamente feminino. Assim. A
É
gente
mesmo.
sim tem. Você pode ir caminhar assim, pelas diversas imobiliárias e ele está bem feminino. Então, naturalmente, por algum motivo, a mulher, na verdade, eu sei qual é o motivo, que essa flexibilidade de horário, ela poder ser mãe, sabe? Poder ir
Sim,
para a
ter cargos
academia,
sobrepostos aí,
exato,
né?
essa coisa da flexibilidade do mercado imobiliário interessa a ela, se bem que nas partes administrativas também tem esse crescimento. Mas em relação à pergunta que você fez, nós temos ainda, em alguns lugares, essa característica masculina predominante com homens operando esses cargos. No caso, o homem, por exemplo, ele é mais destemido, ele é mais arrojado, ele é mais transgressor. Então, ele dá aquela cartada na negociação que a mulher já faz aquela leitura corporal, e ela viu que não deu certo, que a pessoa meio que cruzou os
Sim.
braços, ela tem essa sensibilidade. Mas o homem fala assim: eu vou fazer assim mesmo, vai lá.
Descruza esses braços que eu vou fechar negócio. Vim aqui para isso, pô. Qual que é, né?
Sim, entendeu? Então tem. Então, nesses cursos que a gente trabalha, a questão técnica, eu vejo a mulher bem presente. Bem presente. Porque ela quer saber tudo da lei do inquilinato, ela quer saber tudo sobre a documentação de compra e venda,
Que é
ela quer saber,
detalhes.
ela quer detalhes. Ela é detalhista, ela tem essa visão da minúcia. Né, do detalhe. E o homem tem esse perfil de negociação, de arroz. Não quer dizer que nenhum nem outro anula, tem
Não, uma
tudo e
coisa não anula,
todos.
são
Mas a busca
comportamentos
pelos
diferentes.
cursos é sim, quando é mais técnico, mais feminino.
Olha só, curioso. Eu achei até que era o contrário.
Até porque
Então,
ela
Lori.
acha que tem, né, essas habilidades de leitura.
Talvez não precise se aprofundar. E
Não é?
talvez os homens se sintam mais acuados no sentido de desenvolver, por exemplo, uma leitura, uma escuta, um
Eles têm.
subtexto. porque fala, putz, é um universo que é tão distante da minha realidade, né?
Sim, sim.
Mas e hoje... é tão poderoso, né? A não. Gente, quem sabe usar isso com propriedade, a gente alcança lugares que a gente não consegue prever, né?
Sim.
Você faz uma leitura tão subjetiva daquela situação e isso te leva para um avanço que você jamais conseguiria se fosse num lugar completamente técnico, né?
É, e essa brincadeira ancestral que a gente tem da mulher chegar com o cabelo com uma cor diferente, um corte diferente, e o marido não notar, tá? Eu tô fazendo uma analogia só
pra eu entender. Ancestral não é bem atual, por sinal, né? Hoje, se acontecer isso, quem que vai notar? Você fala assim, ai, notou alguma coisa? Foi, ah...
Então, você vê que ele tem que se reeducar, porque
caiu
o cliente...
Caiu uma orelha, não, eu mudei meu cabelo.
Que o cliente, às vezes, dá um suspiro diferente, já é um sinal de alguma coisa, entendeu?
Claro.
A neuro... assim, sempre que é possível, a gente fala curso de neurovendas, neuromarketing, essa coisa da neurociência usada nesses fazeres, né? Da vida, do trabalho... E na neurociência a gente aprende muito isso, né? Que cheiro, cor, tudo isso assim faz o cliente
tudo isso fala,
tomar
né?
a decisão.
Isso tudo fala.
Exatamente,
tudo fala.
Exatamente. E daí o homem não tem mesmo, assim, ele tem que desenvolver, em geral.
É, o ideal seria mesclar, né?
Ótimo.
As mulheres
bater
teriam um pouco mais de assertividade, um pouco mais de agressividade, de arrojo, assim, tipo,
sim.
Vamos lá. E o homem talvez tentar se permitir, né, perceber esses sinais que estão aí, que passam batido, né, porque é muita objetividade, né.
E isso é fantástico quando o empresário, assim, tem essa leitura, né, comportamental boa, sendo homem, independente
sim,
disso.
Do gênero.
Porque esse olhar técnico, esse olhar de negociação, esse olhar de liderança, esse olhar... coloca as pessoas no lugar certo e você cria ambientes mais felizes de trabalho,
sim.
Né. E não por só por resultados. Processo importa sim, né?
Sim, com certeza.
Tá na moda falar, confia no processo, não sei o quê. E o processo é importante. Antigamente, inclusive, logo que eu entrei na Uniab, eu fui ver uma pessoa falando, e ela falou assim, não importa se ele levou 5 dias e ele levou 1. O que eu quero é o resultado. Não é mais assim.
Não é mais assim,
não
definitivamente. É, as empresas que estão nesse lugar estão fadadas à morte. Pode ser uma morte lenta,
exatamente.
Mas vai ser inevitável.
Exatamente. Então tem que ter esse olhar humanizado. E a gente trabalha muito isso no desenvolvimento da Uniab para cada pessoa. Você vai formar um porteiro, você vai trabalhar as competências comportamentais dele. Então, às vezes, ele está lá na portaria, né? É, alguém comprou um carro novo. Aí ele chega e fala assim, passa um morador. Viu? O carrão do morador do 42, aí eu falo, você sabe o que é isso, gente? Isso é fofoca. Isso é fofoca.
Não, pode pensar, mas não pode falar.
Parece que não é, porque não
sim.
Falou mal, mas é fofoca.
Sim.
Sim, entendeu? Então, em tudo, em todos os cursos, a gente tenta sempre trabalhar essa coisa de olhar ele no mundo.
Legal. Lori, por incrível que pareça, nossa conversa tá acabando.
Foi tão rápido, né?
Mas antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? É uma pergunta clássica, né? Que a maioria das pessoas que conduz uma conversa faz. Mas eu acho que no caso da educação, né? E do aprendizado, talvez seja pertinente, porque o nosso mundo tá mudando muito rápido, né? De forma, assim, inalcançável. A gente tenta alcançar e quando vê, já estamos em outra etapa, né? É, como é que você enxerga o futuro da educação, né? A partir de agora... O que você vê pela frente nesse tema?
Eu vejo ela cada vez mais necessária. Ela precisa de mais... um olhar sério, público, né? E os empresários entender que eles precisam criar algo que a gente chama de empresas que aprendem, né? Que estão sempre aprendendo. Se eu perguntar agora aqui para o nosso público, qual é a empresa que já formou todo mundo para inteligência artificial?
Uhum.
Porque se eles não sabem nem o que é, como usa, como é que faz, mesmo que ele não vá usar nesse primeiro momento, mas ele precisa trabalhar isso, esse conhecimento. Senão ele fica em desvantagem, porque a imobiliária do lado já está usando.
Sim,
entendeu?
As pessoas já estão se movimentando,
sim,
né?
Sim, sim. Então o futuro da educação para o docente Principalmente com o uso da inteligência artificial, que para mim é muito disruptiva, mais do que a internet. Geralmente quando as pessoas ou me ouvem falando isso, eu acho assim, capaz, a internet nada vai se igualar. Então espere para ver. O que a inteligência artificial está fazendo é mais disruptivo do que foi a internet.
Uau.
É mais.
Dá até um troço na gente,
né? É mais, pode ter certeza, absoluta.
Olha
que é.
Só.
E ela vem para tirar o professor daquilo que era muito trabalhoso para ele fazer, para ele poder ser esse docente que olha para o aluno e nas suas dificuldades mais individualizadas. Então, do modo geral, a educação, para mim, ela vai finalmente libertar o professor para ser professor. Esse
Uau.
É o meu olhar, é muito positivo em relação a isso. Nós estamos, em termos de educação, de uma maneira geral, nós estamos muito próximo de um apagão, as pessoas não querem ser professor, já vai ter mais de 300, falta de 300 mil professores já em 2030.
Nossa, olha esse
dado. No mundo corporativo, cada vez mais criação de universidades próprias, porque eles estão se auto-especializando, criando suas próprias formas de aprendizagem. Então, a educação ela só tem espaço para crescimento e para valorização, na minha opinião.
Que bom. Lori, muito obrigado pela
eu
sua
que
presença.
Agradeço.
Olha, eu ficaria conversando aqui com certeza mais 2 dias, porque são temas que a gente imagina que sabe, mas a profundidade, né, desse conteúdo é... E muito relevante, né? Acho que para todas as áreas, não só para a área imobiliária, né? Nós estamos falando de educação, que é o princípio básico, né? da formação, da integridade de qualquer ser humano.
Exato.
E, então é isso, queria te agradecer demais. E para as pessoas acharem a Uniab, como é que acham os cursos, como é que tudo isso acontece?
Loja Secov PR, acessem lá os cursos. Nós temos um curso de angariação que vai acontecer segunda-feira que vem, já está lotado, mais de 50 pessoas.
Que ótimo.
Em sala, né? Já é nós somos um case, né? Porque o presencial, quando ele é o que o mercado precisa, ele vai...
Vai para cima
vai,
mesmo.
Vai. E loja Secov PR, né?
E
tem
pode participar só quem é do mercado imobiliário ou não?
Todo mundo.
Se eu tiver um lojista, um amigo, alguém que queira saber sobre a natureza desse assunto, loja Secov PR.
Estamos abertos porque existe a nossa responsabilidade de formar os profissionais que estão em transição de carreira, por exemplo, tanto para a área condominial, tanto que para a área condominial nós lançamos no ano passado uma certificação. O síndico ele pode ser certificado pelo Secov Paraná como um síndico que passou por um processo de formação e o nome dele vai para a galeria de síndicos, é só digitar lá Secov Paraná e galeria de síndicos, está lá todos os síndicos já certificados por nós, é um processo enorme de várias etapas e essa certificação é para qualificar o mercado, a gente quer dizer para o mercado que aqueles síndicos já passaram por um processo de conhecimento e ética e transparência, de ética e de transparência para atuar no mercado com a chancela do Secov. Então, o site do Secov, o site da Uniab e a loja Secov principalmente são...
Loja Secov
PR.
PR, só isso?
.com.br.
Ah, .com.br. E sem ponto, lojasecovpr.com.br. Então, gente, tá dado o recado. Mais uma vez, muito obrigado. Como é que é aquelas 3 palavras em inglês? Eu gostei daquilo.
aprendizagem ao longo...
Mas fala em inglês que eu acho mais chique.
Lifelong learning.
Lifelong learning. Né? Percebeu como é que nós estamos aqui.
Aprendizagem para sempre.
Isso.
Dizem que a gente vai mudar de profissão 4 vezes, né? Então
pronto, tá aí. Tá, a profetisa falou. Muito obrigado pela sua audiência, né? Nós tivemos essa conversa para lá de ilustrativa, de inovadora, né? De educacional, porque não pedagógica. E tudo isso, né, graças aos nossos patrocinadores que apoiam aqui o projeto do NunaCash. E agradecer principalmente, né, a esses apoiadores, a SZL Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Dedomit Incorporações, Paulo Celes Imóveis e Espaço Italina Móveis Planejados. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa conversa e eu te vejo no próximo episódio.